Se você tem uma Bíblia aí, quero convidar você a abri-la por gentileza ou acessar o seu dispositivo, caso seja o seu caso. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8 e apenas o verso 28. Um texto bastante conhecido, creio que se não por todos, a grande maioria de nós, um texto, aliás, muito usado, muito utilizado por nós, pelas verdades que ele expressa. Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero compartilhar com você nessa noite a reflexão que tem como tema: tudo para o nosso bem. Tudo para o nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma das coisas mais úteis que eu e você devemos e podemos aprender com relação à vida cristã é como lidar com as provações. É como lidar com as circunstâncias difíceis e desfavoráveis que inevitavelmente surgirão no nosso caminho. Eu queria chegar para vocês e dizer: olha, a vida de vocês será um mar de rosas. A vida de vocês será sempre uma calmaria, uma caminhada e uma jornada sem muita curva, sem muita pedra, sem muito buraco. Gostaria muito de poder chegar para vocês e dizer que a minha vida e a sua vida seria assim, mas na verdade essa não é a realidade. Todos nós sabemos que nós enfrentamos provações, lutas, dificuldades que surgem então no nosso caminho e que estarão presentes na nossa vida enquanto aqui nós vivermos. Na parábola do semeador, parábola dos solos, que Jesus conta ali em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, quando Jesus está explicando cada um dos tipos de solo, e ali são quatro tipos de solo diferentes, Jesus diz que há aqueles em que a palavra, a palavra foi semeada num terreno pedregoso. E ele explica: o terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas aí surgem as provações da vida, surgem as tribulações por causa da palavra e logo ele a abandona. Há pessoas que se aproximam de Deus, mas o fazem na expectativa de que elas não viverão as aflições do tempo presente. E quando essas aflições surgem, elas que estavam, na verdade, esperando o sucesso, não o sofrimento, a prosperidade, não a perseguição, logo esmorece. Logo se afasta. Como eu disse no nosso momento de oração aqui, um pouco antes, é nos momentos de sofrimento, é nos nossos momentos de angústia que Satanás, a quem Pedro descreve como o leão que ruge, procura devorar a cada um de nós. Eu já li o texto. E Pedro deixa muito claro que, principalmente diante daqueles que sofrem, Satanás está ao derredor, rugindo como um leão. Portanto, é imprescindível para a nossa sobrevivência espiritual que você conheça e aplique aquilo que a Bíblia fala sobre as provações, sobre as aflições, sobre as angústias. E sem dúvida nenhuma, Romanos 8, 28 é um dos textos mais usados e mais familiares sobre esse assunto. A nova versão, que foi a versão que eu li, ela vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Você sabe que existem outras versões, e uma dessas versões que traz uma variante textual do texto é a tradução brasileira, que diz mais ou menos assim: sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhes cooperam para o bem, a saber, aos que são chamados segundo o seu propósito. Independente da variação do texto, o sentido é o mesmo, ou seja, a primeira coisa que você precisa entender é que o texto não está dizendo que todas as coisas acontecem para dar certo na nossa vida. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Deus age providencialmente em todas as coisas para o bem do seu povo, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28, meus irmãos, tem sido fonte de grande conforto se ele é entendido corretamente. Mas a minha percepção é que em algumas situações ele é mal explicado e mal aplicado. E ao invés de trazer conforto para nós, ele acaba trazendo dúvidas e questionamentos. Alguns acham que Romanos 28 seria a versão bíblica do jogo do contente da Poliana. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que tudo vai acabar no fim para a nossa felicidade nessa vida. O texto não está negando ou minimizando a realidade do sofrimento e do mal que nos abate. Porque se você chega diante de uma pessoa que está sofrendo e diz: olha, não se preocupe, seja feliz, a sua perda não é tão grande assim, ela não é tão ruim assim, lembre-se, Deus está agindo em todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem, porque algumas versões traz a sentença dessa forma, mas você olha diante da perda que você está dizendo e está passando e vivenciando e diz: como isso está cooperando para o meu bem? Como a perda de alguém que eu amo coopera para o meu bem? Às vezes cristãos bem intencionados recitam Romanos 8:28 a uma pessoa que está em agonia, mas o fazem, claro, com o propósito, a intenção de ajudar, a intenção de confortar. Mas sabe, gente, no momento de uma perda, no momento de um luto, o que mais a pessoa precisa, na verdade, é da nossa presença e da ajuda para as questões práticas. Talvez mais tarde, talvez um pouco mais à frente, você possa ajudar a pessoa a entender aquilo que Romanos 28 está nos ensinando. Mas, obviamente, que se nós já o conhecermos de antemão, quando a tempestade chegar, nós estaremos preparados, então, para enfrentá-la na perspectiva correta. Quando nós olhamos para o capítulo 8 de Romanos, nós vamos perceber que Paulo apresenta encorajamento, Paulo apresenta esperança diante da verdade que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com aquilo que nos será revelado, com a glória que nos será revelada. Ele diz isso do verso 18 até o verso 25. No verso 26, Paulo também nos encoraja com a verdade de que nós não sabemos como orar, mas o que acontece é que o Espírito Santo intercede por nós na nossa fraqueza, orando por nós de acordo com a vontade de Deus. Mas isso poderia nos levar à seguinte questão: se o Espírito Santo de Deus está orando de acordo com a vontade de Deus, então por que nós sofremos? Por que nós somos perseguidos? Por que nós enfrentamos as aflições do tempo presente? Será que esse sofrimento está de acordo com a vontade de Deus? E em resposta a essa pergunta, Paulo então nos responde dizendo: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. E observe o contraste que aparece aqui. No verso 26, Paulo vai dizer que nós não sabemos fazer uma coisa. O que é que nós não sabemos? orar. Ele diz: nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, e Ele faz orando de acordo com a vontade de Deus. Agora no verso 28, Ele vai dizer que nós sabemos de uma coisa, e o que é que nós sabemos? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você já experimentou talvez aqueles momentos em que você não consegue orar? Tamanha é a luta, tamanha é a dor, tamanha é o sofrimento, tamanha é a angústia que está presente no seu coração, tamanha é a fraqueza que está em você, que você não sabe como orar. Mas você pode saber, de acordo com a palavra de Deus, que nesses momentos o Espírito Santo está intercedendo por você diante de Deus. Você não sabe orar, mas uma coisa você pode saber: Deus está agindo. Deus está trabalhando. E Paulo vai explicar então como isso acontece do verso 29 e também no verso 30. Douglas Moo, quando faz um comentário desse texto, não só do versículo 28, mas de todo o livro de Romanos, mas especificamente falando desse fluxo de pensamento que vai do verso 28 ao verso 30, ele expressa isso da seguinte forma: nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e sabemos que é assim porque nós que amamos a Deus também somos aqueles que foram chamados por Deus para entrar num relacionamento com Ele, uma convocação que está de acordo com o propósito de Deus de nos moldar à imagem de Cristo para que Ele possa ser glorificado. E para que a gente possa, então, compreender e aplicar esse verso corretamente às nossas vidas, eu creio que nós precisamos pensar em quatro verdades que eu quero apresentar para você rapidamente nesse momento. A primeira verdade: Deus tem um propósito eterno e Ele é capaz de cumprir o seu propósito. Essa é a grande verdade, ou a primeira verdade que nos está revelada aqui nesse texto. É a verdade fundamental de Romanos 8, 28. Porque, meus irmãos, se Deus não tivesse um propósito, Ele não poderia operar em todas as coisas de acordo com esse propósito. Ou se Ele tem um propósito, mas não é capaz de realizá-lo, então as provações, as aflições, estão, na verdade, sabotando o plano de Deus na nossa vida. Há uma visão herética nos nossos dias, e não só nos nossos dias, mas que tem ganhado força nos nossos dias, daqueles que professam o chamado teísmo aberto. E o teísmo aberto traz o argumento de que Deus não é soberano sobre todas as coisas, porque se Deus fosse soberano sobre todas as coisas, Ele não permitiria as coisas terríveis que nós enfrentamos e que nós vivenciamos através do sofrimento de outras pessoas. As catástrofes, as guerras, as doenças. Então, para defender Deus, tem se formulado então essa teologia do chamado teísmo aberto. Deus, quando decidiu criar o mundo, Ele deu corda no universo e deixou o universo à sua própria conta, caminhando da sua própria sorte. Ele não está e Ele não é soberano sobre todas as coisas. Na verdade, é uma tentativa de defender Deus, né? De livrar Deus do sofrimento. Mas, obviamente, ao assim fazê-lo, esses teólogos roubam de nós Romanos 8, 28. E do conforto que Ele traz para nós no tempo de sofrimento. E quando eu penso acerca do propósito de Deus, e quando eu penso sobre a ideia de que Deus tem um propósito eterno, e Ele é capaz de cumprir esse propósito, três coisas sobre o propósito de Deus ficam evidentes. Primeiro, Deus tem um propósito eterno que não pode ser frustrado. Quando a gente vai fazer algo significativo, por exemplo, construir uma casa, abrir uma empresa, fazer uma viagem, a gente então tem um propósito, e diante desse propósito nós estabelecemos um plano, não é verdade? Nós fazemos o planejamento. Qualquer grande empreendimento, qualquer grande coisa que vamos fazer e realizar na nossa vida, pressupõe um propósito e também um plano para a concretização, então, desse propósito. É impensável que Deus soberano tenha criado o universo sem um propósito e sem um plano para atingir esse propósito. E a gente não pode e não, nem precisa inferir isso através da lógica, através do raciocínio lógico, não. Basta olhar para a palavra de Deus, onde a palavra de Deus afirma que Deus tem um propósito e esse propósito não pode ser frustrado. Um dos livros mais antigos da Bíblia é o livro de Jó. Não sei se você sabe, mas Jó é um dos primeiros livros que foram escritos, embora ele foi colocado no cânon lá, quase na metade, né, do Antigo Testamento. E diante de, depois de tudo aquilo que Jó havia vivenciado, experimentado, e nesse seu relacionamento com Deus, Jó responde ao Senhor, Jó 42, verso 2, dizendo assim: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías capítulo 14, verso 24, nós encontramos aqui a queda, ou Deus profetizando a queda do povo assírio, que era inimigo de Israel, dizendo assim: o Senhor dos exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Também em Isaías capítulo 46, versos 10 e 11, agora nós encontramos Deus revelando o seu propósito de levantar Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo do cativeiro, do cativeiro em que eles se encontravam. E o profeta diz: palavras de Deus, desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente eu convoco uma ave de rapina, bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. A gente vai para o Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 1, Paulo vai dizer que Cristo nos escolheu nele, ou Deus, perdão, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. E ele conclui no verso 11, dizendo: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Mas isso nos leva a uma pergunta imediata: qual é o propósito principal de Deus? Qual é o propósito, então, de Deus? O propósito de Deus, meus irmãos, é glorificar a si mesmo, salvando um povo para si, para que Cristo seja elevado acima de todas as coisas. E diante desse propósito principal de Deus, nada pode frustrar os planos e os propósitos de Deus. É isso que Deus está fazendo. Deus está glorificando a si mesmo, formando um povo para si, exaltando Jesus Cristo, a quem ele fez Senhor sobre todas as coisas, e nada do que aconteça há de frustrar o propósito eterno de Deus. Isso significa, então, que pessoas pecadoras não são capazes de anular ou frustrar o propósito de Deus. Depois de declarar Deus como Criador Todo-Poderoso, que trouxe o universo à existência, o salmista, no Salmo 33, versos 10 e 11, ele acrescenta dizendo: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, ao invés de os pecadores ou pessoas pecadoras frustrarem os propósitos de Deus, é Deus quem frustra os propósitos dessas pessoas. E essa verdade, meus irmãos, ela está em toda a Bíblia. Deixa eu dar um exemplo que para mim é muito marcante, que para mim é muito tocante. De Gênesis 37 a 50, nós encontramos ali a comovente história de José e os seus irmãos. Você conhece um pouco dessa história. Você sabe que Jacó, pai de José e também dos seus outros 11 irmãos, favoreceu mais a José, amava mais a José, escolheu José, e isso fez com que os seus irmãos odiassem José. Eles vendem José como, fazem um plano, arquitetam um plano e vendem José como escravo para o Egito, e mentem para o pai de que uma fera no campo havia o matado. José é levado ali para o Egito, primeiro para a casa de Potifar, mas uma situação ali que você conhece, onde a mulher de Potifar intentou contra José, quis ter relações sexuais com ele, ele foge, e a mulher então acusa José de ter tentado fazer isso com ela, forçando, e José então é mandado para a prisão. E fica ali durante algum tempo. Mas na provisão de Deus, José sai da prisão para se tornar o segundo homem mais importante do Egito naquela época. Primeiro-ministro do faraó do Egito. E nesse papel, José foi capaz então de salvar não só a sua família, mas também o seu povo, que por causa da fome foi levado para o Egito, foi conduzido para o Egito, para que ali ele pudesse ser salvo de uma grande fome que se apresentou por todo o mundo. E no seu processo de reconciliação com seus irmãos, porque quando José percebe que aqueles que haviam ido lá buscar comida eram os seus irmãos, quando há a revelação de que ele era o José, filho de Jacó, irmão daqueles que ali estavam diante dele, olha que coisa linda que José diz aos seus irmãos. Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal para mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os pecados que os irmãos de José cometeram não puderam frustrar o propósito de Deus, e esse propósito maior era salvar o povo que ele havia escolhido para si. No Novo Testamento nós encontramos a respeito do maior mal cometido, foi quando homens pecadores crucificaram o Filho de Deus sem pecado. E a pergunta é, será que esses homens maus, agindo sobre a influência de Satanás, frustraram o plano de Deus? Não. Em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, nós lemos a oração da igreja primitiva, quando eles estavam enfrentando a perseguição, e percebam o que eles dizem na sua oração. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com todos os gentios e com todo o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Aqueles homens ímpios foram sim responsáveis pela morte de Jesus Cristo ali na cruz. Agiram pecaminosamente, mas Deus usou o pecado daqueles homens para cumprir o seu plano, e o seu plano era nos salvar através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Isso significa, meus irmãos, que nenhuma pessoa pecadora pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Talvez você seja alguém que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, pecador, pecadora, abandonou você, adulterou contra você, trocou você por outro homem e por outra mulher, mas isso não pode e não tem a capacidade de arruinar o plano de Deus para a sua vida. Aquele motorista bêbado que talvez tenha atropelado e matado alguém da sua família, não pode frustrar o plano de Deus na vida deles e também na sua vida. Aquela pessoa má no seu trabalho, que mente acerca de você, que te persegue. Talvez aquela pessoa que tenha feito com que você tenha sido demitido por injustamente, ela não pode, ela não desviou o propósito de Deus para a sua vida. E aí talvez você pergunte, mas pastor, onde é que entra o livre-arbítrio nessa história? Nós fazemos escolhas, nós temos as nossas escolhas. Deus deu a todos o livre-arbítrio, certo? Certo. Então, com o nosso livre-arbítrio, nós não podemos estragar o plano de Deus na nossa vida. E a terceira grande verdade que eu quero destacar para você nessa noite é que o livre-arbítrio não anula ou frustra o propósito de Deus na sua vida. Mas antes de falar sobre o livre-arbítrio, nós precisamos, na verdade, definir o que é livre-arbítrio. Confesso para você que eu não gosto dessa palavra, porque ela não expressa a verdade daquilo que é. Nós não temos um livre-arbítrio. Nós não temos uma capacidade plena ou perfeita de fazer as nossas escolhas. Por exemplo, você não escolheu quem seriam os seus pais. Você não escolheu em que época você nasceria. Você não escolheu em que estado, cidade ou município você viria nesse mundo. Você não escolheu quem seriam os seus pais, os seus irmãos, os seus avós. Você não escolheu o gênero que você nasceu. Isso não é escolha nossa. Você não escolheu as características genéticas que você tinha. Se alguém aqui fez alguma dessas escolhas, me avisa, porque eu quero conhecer. Mas, na verdade, nenhum de nós escolheu nenhuma dessas coisas. E observe, todos esses fatores influenciam muito as nossas escolhas. E todos esses fatores foram determinados à parte da nossa vontade. Por exemplo, se você tivesse nascido há 500 anos atrás, lá no Afeganistão, numa família muçulmana, você não teria a liberdade para escolher Cristo, e muito provavelmente você nunca teria ouvido falar de Jesus. E mesmo que um missionário viesse na sua aldeia e pregasse o Evangelho para você e para a sua família, haveria uma tremenda pressão social para impedir você de se voltar contra a sua família crendo em Cristo. Ou seja, a sua vontade, ela não é totalmente livre. Nenhum de nós tem vontade totalmente livre. E além disso, Paulo também vai nos dizer aqui nesse livro, em Romanos, que todos nós nascemos em Adão, ou seja, nascemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, corrompida. Nós não somos capazes de buscar a Deus porque percebemos então que Deus odeia o pecado. Nós não somos capazes de nos submeter à lei de Deus. Nós não somos capazes. O pecado nos cegou para todas essas coisas. John Wesley certa vez disse que a nossa vontade, ela está presa no pecado e na noite da natureza. Mas isso nos traz a uma outra pergunta. E a pergunta é, se Deus é absolutamente soberano e a nossa vontade não é totalmente livre, então nós somos marionetes, nós somos robôs, nós somos autômatos. Como é que isso funciona? Nós não somos livres, então, para fazer as nossas escolhas pelas quais nós nos tornamos responsáveis por elas? Sabe, meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro que Deus é soberano e que as pessoas fazem escolhas pelas quais são responsáveis. E não há tensão nenhuma entre essas duas coisas, porque essas coisas caminham juntas. Eu gosto de pensar acerca da soberania de Deus e a nossa capacidade de escolha, a nossa possibilidade de escolha, como um trilho do trem. As duas linhas caminham juntas. Se você tirar uma linha, o que vai acontecer? O trem vai descarrilhar. Ele não anda, porque ele precisa que as duas linhas caminhem juntas. A soberania de Deus E a possibilidade de fazermos escolhas, mesmo que nós não sejamos totalmente livres para fazer todas as escolhas, elas caminham juntas. Nós devemos afirmar ambas as coisas. O que eu estou tratando aqui é que nenhuma escolha do pior pecador, nem mesmo as escolhas terríveis que Hitler tomou, levando à morte de mais de 6 milhões de judeus inocentes, são capazes de frustrar o propósito de Deus de salvar e de glorificar o seu povo. Romanos 8, 28, meus irmãos, só funciona se Deus tiver um propósito eterno e se Ele for capaz de cumprir, apesar das pessoas pecaminosas, pecadoras que nós somos, e também apesar do nosso livre-arbítrio. Mas isso nos leva à segunda grande verdade aqui nesse texto. O propósito eterno de Deus inclui salvar um povo para si mesmo. Esse é o grande propósito em que Deus está trabalhando. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, Paulo nos diz: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, e esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aqui Paulo está escrevendo para aqueles a quem, em Romanos 8, 28, ele diz que foram chamados por Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Observe, mais uma vez, que Romanos 8, 28 não está prometendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não há aqui nesse verso uma possibilidade de um otimismo universal, no sentido de que Deus está trabalhando na vida de todas as pessoas. Não, Deus está trabalhando na vida daqueles que o amam. Daqueles que foram reconciliados com Ele. Daqueles que foram chamados segundo a sua predisposição, a sua presciência, o seu pré-conhecimento, a sua predestinação, segundo o seu propósito. E a promessa é que Deus vai operar todas as coisas para o nosso bem. Ou seja, Deus vai operar todas as coisas para o bem daqueles que foram eleitos, daqueles a quem Ele se propõe a salvar. A terceira grande verdade que nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos, é que o propósito de Deus para aqueles a quem Ele chama para a salvação é o seu bem final e eterno. Percebam que Paulo vai dizer que todas as coisas, e todas as coisas incluem aquilo que ele disse anteriormente, e percebam, no verso 18, Paulo vai dizer dos sofrimentos do tempo presente. Um pouco mais à frente, versos 35 e 36, Paulo vai dizer sobre tribulação, sobre angústia, sobre perseguição, sobre fome, sobre nudez, sobre perigo, sobre espada. Ou seja, todas as coisas, meus irmãos, incluem as grandes catástrofes, os grandes sofrimentos, os tsunamis, as guerras, os acidentes de avião, os acidentes de carro, tudo. Todas as coisas, inclui todas essas coisas. Mas também inclui os aborrecimentos menores da vida, não é verdade? Os aborrecimentos diários, problemas no trabalho, os problemas de relacionamento, os problemas com carro, engarrafamentos, todas as coisas. Problemas nos nossos relacionamentos, atritos no nosso casamento, na nossa família, no relacionamento de pais com os filhos, de filho com os pais, todas as coisas, inclui todas as coisas. Todas as coisas. Pastor, até mesmo os nossos pecados, eu preciso que agora você me ouça com atenção, sim, até mesmo os nossos pecados. Eu digo isso no sentido de que os nossos pecados não podem frustrar os planos de Deus ou o propósito final de Deus na nossa vida. O propósito de ser glorificado em nossa vida para a salvação, para a santificação. Mas nós nunca devemos pensar assim, Eu vou pecar e mesmo pecando, Deus vai trabalhar para o meu bem. Porque nunca se esqueça que pecado sempre traz consequência. Que pecado sempre traz morte. Olhe para Davi no seu pecado com Bate-seba. Deus o perdoou. Deus manteve o seu trono, mas ele sofreu as duras consequências do pecado que ele cometeu. Ele se arrependeu. Ele se quebrantou diante de Deus. Ele foi submetido à disciplina amorosa de Deus. E obviamente que Deus usou aquele pecado para levar Davi a aprender a confiar cada vez mais, não em si mesmo, mas confiar no Senhor. Mas as consequências do pecado ele teve que enfrentar. As dores do seu pecado foram manifestas não só na sua vida, mas também no meio da sua família. Não brinque com o pecado. Deus pode agir também em nossos pecados, sim, com esse propósito, com esse objetivo. Mas nós precisamos deixar claro, meus irmãos, que coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas não são boas em si mesmas. Existem muitas coisas ruins que são ruins mesmo em nossas vidas. E a gente não deve nunca chamar essas coisas ou fingir que essas coisas são boas. Romanos 8:28 não pode ser um mantra que a gente usa para viver como um bobo alegre, dizendo assim, eu estou sofrendo, mas no final Deus age em todas as coisas. Deus está agindo em todas as coisas. Não deve ser assim, meus irmãos. Porque se alguém pecou contra nós, ele nos fez mal. Lembra de José? O que ele disse para os seus irmãos? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. A morte de quem a gente ama sempre será algo difícil, mas Deus, na sua maravilhosa providência, trabalhará essas coisas para o nosso bem. Isso se nós nos submetermos e nós confiarmos nele. Deus usa situações como essa para mostrar a nós o seu amor, a sua graça. Talvez de maneiras outras que nós nunca conseguiríamos alcançar, que nós nunca conseguiríamos experimentar. São em situações assim, de aflição, de luta, em que Deus fortalece a nossa fé, de maneira que a nossa fé nunca teria se expandido, se não fosse através das provações. Não é isso que a gente canta? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, ele me vai fazer passar por sobre as águas. É assim, meus irmãos. São nas lutas, nos desertos, nos vales, que nós atravessamos e que a nossa fé, ela é expandida, ela cresce, ela amadurece. Embora possamos levar mágoas até o túmulo das nossas vidas, nós sabemos que uma glória incomparável nos espera por toda a eternidade. E por último, saber que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem traz grande conforto em meio às provações e lutas da vida. Paulo não diz aqui que nós sentimos que Deus age em todas as coisas. Paulo não diz aqui que nós esperamos que Deus age em todas as coisas, numa expectativa que pode ou não acontecer. Não, Paulo diz, nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Por quê? nós podemos saber que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Porque Deus tem um propósito eterno, que inclui a nossa salvação, e Ele cumprirá esse propósito, e Ele levará esse propósito até os fins, porque Paulo, na sequência do texto, ele vai dizer: pois eu estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Talvez eu frustre você ao dizer para você nessa noite que o propósito maior de Deus na sua vida não é dar para você uma família abençoada, uma família que traga realização e contentamento ao seu coração através desses relacionamentos. O propósito de Deus para a sua vida não é dar um bom emprego para você, uma boa casa, um bom carro, uma conta bancária cheia e recheada. O propósito de Deus para você não é trazer conforto para a sua vida. O propósito de Deus para você é salvar você. É livrar você da morte e do pecado. E Ele já tem oferecido isso, essa tão grande salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, e nada pode frustrar a Sua vontade soberana. E essa verdade, meus irmãos, ela é intensamente prática, confortadora nas nossas vidas quando nós enfrentamos as provações. Sejam aquelas situações pequenas, mas que nos aborrecem, do dia a dia, do trabalho, dos relacionamentos, ou seja, uma grande catástrofe que tem o poder de mudar a sua vida. Você pode confiar que Deus está trabalhando ali com o propósito de salvar você e de transformar você à imagem do seu Filho, à imagem de Cristo Jesus. Não há conforto nenhum em pensarmos que Deus não é soberano, inclusive sobre as coisas terríveis que acontecem conosco. Mas há um grande conforto em saber que Deus soberano está trabalhando em todas as coisas para o bem do seu povo. Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça, por gentileza? Eu quero perguntar para você: quais são as provações mais difíceis pelas quais você tem passado? E a pergunta é: você tem visto Deus agindo? Você tem visto Deus trabalhando para o seu bem final? Ou será que essas provações, elas na verdade têm levado você a se afastar de Deus, porque você não tem admitido e não tem confiado no amor, na soberania, no cuidado de Deus, na certeza de que Ele está agindo? Na verdade, talvez você culpe a Deus por aquilo que aconteceu com você. E por mais que seja difícil para nós entender e explicar que Deus está agindo em todas as coisas, nós precisamos nos submeter como essa palavra de Deus hoje fala ao seu coração. O que é que Deus está chamando você hoje, nessa noite, para se acertar diante dEle? Talvez há alguém aqui nessa noite que culpe a Deus pela morte do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Talvez há alguém aqui nessa noite que culpe a Deus por aquele acidente trágico e terrível. por aquela doença devastadora que machucou você, porque você orou, você clamou, mas Deus não ouviu a sua oração. E você nessa noite é conduzido pela palavra de Deus a estar diante desse Deus que nada, nem ninguém, nenhum pecador pode frustrar os seus propósitos eternos de ser glorificado através de um povo que Ele está formando para si, elevando Jesus e o colocando sobre todas as coisas, para que Ele receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que você nessa noite possa sair daqui tendo esta convicção no seu coração. E se talvez as provações, as lutas que você passou te afastaram do amor de Deus, que hoje, ao reconhecer que Deus está agindo em todas as coisas, você possa tomar a decisão de voltar a desfrutar desse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque sabemos então que no final, de fato, tudo concorre para o nosso bem. Tudo caminha para o nosso bem. Obrigado, Senhor, porque nós mesmo sem merecer, temos sido alvo do Teu amor. E temos sido alvo, ó Deus, desse propósito eterno que o Senhor estabeleceu e que o Senhor está cumprindo e há de cumprir, porque nada pode frustrar os Teus planos. Nada pode frustrar os Teus propósitos. E obrigado, Senhor, porque esse propósito inclui a vida de cada um de nós. Quando o Senhor tem chamado a cada um de nós, quando o Senhor tem predestinado a cada um de nós. E um dia, quando nós fomos salvos, ó Deus, através do grande amor do Senhor revelado a nós em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, nós passamos a ser aqueles que agora amam ao Senhor. Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. E agora está sobre nós, ó Deus, a promessa e a certeza de que o Senhor está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que cada um de nós, ó Deus, aqui nessa noite, seja encontrado como aqueles que amam ao Senhor. E que o nosso coração, ó Deus, saia daqui pleno da certeza de que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Que saiamos daqui nessa noite, ó Deus, com a plena convicção no coração de que nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mesmo que enfrentemos a morte o dia todo, mesmo que sejamos considerados como ovelhas que estão sendo levadas ao matadouro, possamos ter a certeza de que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E que a convicção do nosso coração seja a convicção de que nada, nem a vida nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as autoridades, nem a altura e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor do Senhor que está em nós, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que isso, ó Deus, encha o nosso coração de paz. Que essa paz reina, possa reinar e dominar os nossos corações. Que o Senhor abençoe, ó Deus, rica e abundantemente a vida de cada um de nós. Nos dando, ó Deus, uma semana de plena comunhão contigo. De desfrutar da tua presença. De ser inundado com o teu amor. De maneira, ó Deus, que sejamos também impulsionados a levar esse amor a tantas e tantas pessoas que ainda não têm desfrutado desse amor, que não têm experimentado esse amor. Faz isso, Senhor, para a glória do teu próprio nome. E nós rogamos, então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda o seu favor e a sua paz, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Se você nessa noite toma qualquer decisão, mas principalmente a decisão de entregar a sua vida para Jesus, porque você reconhece que você está longe dele, porque você não tem experimentado esse amor, você não tem experimentado essa certeza, essa convicção no seu coração de que Deus está agindo em todas as coisas. Se você toma essa decisão nessa noite, eu queria conhecer você, eu queria conversar com você. Você pode me procurar logo findando esse culto. Nós teremos a alegria de poder caminhar com você diante dessa decisão tão importante que, quem sabe, você esteja tomando nessa noite. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana rica, feliz, abençoada na presença de Deus e que possamos ter ainda outras oportunidades de nos reunirmos, de nos ajuntarmos para esse tempo tão precioso de culto, de adoração, de celebração ao Senhor. Vá em paz, que Deus abençoe ricamente a sua vida.